A vereadora também mencionou a precariedade das unidades de saúde. Márcia Viviane citou ainda problemas de infraestrutura urbana e assistência social. A alta está diretamente dos projetos de lei. A parlamentar reconheceu que não há ilegalidade, mas questionou a adequação da medida. Abre aspas. Os projetos de lei realmente, presidente, não têm nenhuma ilegalidade. Mas nós não podemos nos pautar apenas pela ilegalidade ou legalidade desses projetos de lei. Fecha aspas. Em seguida, fez críticas do contexto político. Abre aspas. O momento é eleitoral e nós estamos aí criando 60 cargos de livre nomeação para servir simplesmente de cabo eleitoral para a eleição de 2026. Fecha aspas. A vereadora também chamou a atenção para o cenário político envolvendo o executivo. O marido da prefeita é candidato a deputado estadual, a esposa do vice-prefeito também é candidata a deputado estadual, afirmou ao reforçar a necessidade de cautela por parte do legislativo. Márcia Viviane defendeu responsabilidade institucional e sugeriu uma alternativa para o andamento das propostas. Abre aspas. Essa casa precisa sim ter responsabilidade. Não sou contra as reformas administrativas. Sugeri aqui que esses projetos de lei ficassem suspensos dessa casa até a eleição. A parlamentar também destacou preocupações com o equilíbrio da disputa eleitoral. Em sua fala, a vereadora detalhou o impacto das mudanças administrativas propostas. São vários projetos aumentando cargos, mudando o nome de secretaria e aumentando cargos, saindo de secretarias de 8 cargos, indo para 21 cargos. A Secretaria de Desenvolvimento Social saindo de 57 cargos para 83 cargos. Exemplo ficou. Ela também relacionou a criação de cargos com o cenário orçamentário recente. Ao final, Márcia Viviane reforçou seu posicionamento contra a medida do atual contexto e conclamou os demais parlamentares a refletirem sobre o tema. Gente, o vereador Nelson de Vivi utilizou a tribuna para abordar problemas enfrentados por comunidades do município, com destaque para questões de segurança, infraestrutura e incentivo ao esporte. O parlamentar relatou a preocupação de moradores do bairro Recreio, na Conquistinha, que, segundo ele, enfrentam dificuldades há mais de uma década devido à presença constante de usuários de drogas na região. De acordo com o vereador, a situação tem impactado diretamente o comércio local e a rotina das famílias. Nelson Divi destacou que já participou de reuniões com a comunidade e lembrou de manifestações realizadas pelos moradores ao longo dos anos para chamar a atenção das autoridades. O vereador informou ainda que uma reunião está prevista com o secretário municipal de desenvolvimento social com o objetivo de buscar soluções para o problema, incluindo a reestruturação do equipamento público citado pela comunidade. Além das questões urbanas, o parlamentar comentou sobre visitas recentes no distrito de São Sebastião, onde acompanhou serviços de manutenção de estradas e ruas, como cascalhamento e patrulhamento. Ele afirmou que as melhorias eram uma demanda antiga da população e destacou que as intervenções estão sendo realizadas após o período chuvoso. Minha gente, o vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores, subiu à tribuna da Câmara nesta última sexta-feira para um discurso marcado por críticas à política de preços dos combustíveis e à gestão de infraestrutura urbana. O parlamentar não poupou palavras ao atribuir o alto custo da gasolina na Bahia à privatização da refinaria Landolfo Alves e denunciou o que chamou de omissão da prefeitura do uso de verbas destinadas à drenagem. Xandó iniciou sua fala defendendo as ações do governo federal, mas fez um alerta sobre a realidade específica do estado. Para o vereador, a venda da refinaria baiana durante a gestão anterior criou um abismo de preços entre a Bahia e os estados vizinhos. O presidente Lula está trabalhando para reduzir o preço dos combustíveis, mas na Bahia nós ainda pagamos a conta do que o governo passado fez, que foi a privatização da refinaria. Foi vendida a preço de banana para os árabes. É preciso reconhecer que a gasolina da Bahia é a mais cara do Brasil, disparou Xandó. O vereador rebateu críticas da oposição e sugeriu que os defensores da privatização assumam a responsabilidade pelo valor das bombas. Ao tratar dos problemas locais, Xandó exibiu vídeos mostrando casas invadidas por água e esgoto na rua G, no Unicop 2, e na rua Beneval do Amorim, na Morada dos Pássaros. Ele destacou que a situação se agravou após intervenções recentes da administração municipal. Xandó fez questionamento sobre o destino dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento e Meio Ambiente. Segundo o vereador, a prefeitura possui verba em caixa para realizar obras emergenciais sem depender exclusivamente do empréstimo bancário. Não adianta a prefeitura dizer que não tem recurso, sabe por quê? Porque a prefeitura recebe da Embasa todo mês aproximadamente R$ 500 mil. Esse recurso tem uma destinação obrigatória e uma delas é justamente para obras de drenagem. Tem que parar de dizer que não tem recurso e esperar dinheiro de empréstimo afirmou categoricamente. Xandó encerrou sua participação, cobrando urgência da Secretaria de Infraestrutura para evitar que novas famílias percam seus bens com as chuvas. Minha gente, dando um pulo agora na gestão municipal, a Prefeitura de Vitória da Conquista alerta a população sobre a circulação de um aplicativo que utiliza o nome Voo de Buzu, com acento, em grupos e canais digitais. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana esclarece que a plataforma não é oficial e não tem nenhum veículo com a administração municipal. O único canal oficial do Voo de Buzu está disponível no endereço www.voodebuzu.pmvc.ba.gov.br, enquanto o não oficial tem aplicativo e termina com.br. A utilização de aplicativos não verificados pode representar riscos à segurança dos usuários, especialmente no que diz respeito à coleta e ao uso de dados pessoais. Por isso, a Prefeitura reforça a importância de que os cidadãos utilizem exclusivamente os canais institucionais, garantindo assim mais segurança, confiabilidade e acesso a informações corretas. A recomendação é evitar o download de aplicativos de origem desconhecida e não inserir dados pessoais em plataformas que não sejam oficiais. Em caso de dúvida, o cidadão deve sempre buscar confirmação por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Após 15 dias de treinamento, chegou ao final o Programa Avançado de Capacitação sobre a Reforma Tributária e Estratégia de Transição do Regime Tributário Municipal. A iniciativa teve como foco preparar o corpo técnico e gerencial da Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária para o novo cenário fiscal que será implementado no Brasil nos próximos anos. A formação, realizada em parceria com a Universidade do Servidor, ocorreu na Secretaria Municipal de Gestão e Inovação. Os conteúdos foram centrados no planejamento da transição do modelo atual, que envolve tributos como Imposto sobre Serviços para o Imposto de Bens e Serviços, previsto na reforma. O objetivo central é capacitar os servidores em fiscalização, lançamento, arrecadação e gestão tributária para que, com a entrada em vigor do IBS, possuam domínio técnico sobre o novo sistema e atuem com segurança institucional. Os integrantes do Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua, CIAMP, instituído por meio do Decreto 22.985 de 2023, se reuniram nesta última segunda-feira para discutir pautas voltadas ao fortalecimento e articulação das ações voltadas à população em situação de rua de Vitória da Conquista. Durante a reunião, que ocorreu no Lar da Misericórdia, foram debatidos o plano de ações do CIAMP para 2026, a organização do Forró Pop Rua, a inclusão de novos membros nas comissões intersetoriais e a realização da eleição para a definição de suplentes para o comitê. De acordo com a diretoria da Assistência Social, Ilane Gomes, o espaço do comitê é estratégico para consolidar uma atuação intersetorial. Esta é a segunda edição itinerante do comitê. A proposta é que ao longo do ano os encontros sejam realizados em diferentes espaços que atendam a população em situação de rua, como forma de ampliar a integração da rede de proteção social e aproximar os diversos equipamentos e atores envolvidos na política. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso quadro Bahia em Foco.
7:31.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alaiá, alaiá.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos dar o nosso pontapé inicial ao nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, a deputada Suane Galvão, do Avante, apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia, na Alba, indicação ao Governo do Estado para realizar estudos técnicos necessários, objetivando a aquisição da van de sistema de monitoramento móvel nos municípios de Itabuna e Ilhéus. O documento é endereçado ao governador Jânio Rodrigues, à Secretaria de Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia. A parlamentar diz que o objetivo é ampliar a eficiência do sistema de monitoramento móvel na área de segurança pública nesses municípios do sul da Bahia, considerados polos de comércio, turismo, serviços e de saúde da região cacaueira. O veículo, segundo a legisladora, iria auxiliar de forma ostensiva e mais eficaz, prioritariamente e inicialmente, os municípios de Itabuna e Ilhéus. O pequeno expediente da Assembleia Legislativa desta segunda-feira contemplou a fala de todos os parlamentares inscritos para o horário, que usaram a tribuna para registrar duas agendas e suas agendas, pautas e posicionamentos. Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Luciano Ribeiro, do União Brasil. Jusmário Oliveira, do PSD, exaltou o lançamento pela manhã na governadoria da 20ª Bahia Farm Show, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ex-ministro Rui Costa e organizadores da feira. Ela a definiu como a maior feira de agronegócio do norte e nordeste do Brasil, convidando seus pares para prestigiá-la nos dias 8 e 13 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. Tia Corrêa, do PSDB, registrou sua participação no sábado 25 na 4ª Copa de Marcha do município de Cordeiros, parabenizando a população em nome do prefeito Devani e demais autoridades e lideranças locais. O Tucano também prestigiou o domingo no campo do bairro Jardim Valéria, em Vitória da Conquista, a final do Campeonato Interbairros, elogiando a comissão organizadora do evento. Rosemeg Pinto, do PT, informou sua agenda no final de semana, visitando obras e reunindo-se com lideranças. Em Tarantim, destacou a entrega do novo mercado da cidade na sexta-feira, dia 24, pelo governo do estado. Em Firmino Alves, relatou encontro com lideranças, entre eles o vice-prefeito Lero Cunha. E em Itapetinga, visitou obras do novo Hospital Geral e da Policlínica Regional. Gente, a presidente da Alba, Ivana Bastos, participou na manhã desta última segunda-feira, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e do ex-ministro Rui Costa, do lançamento para a imprensa da 20ª edição da Bahia Farm Show, maior festa de tecnologia agrícola e negócios do país, do norte e nordeste do Brasil, melhor dizendo, e segunda maior do país, que acontece entre os dias 8 e 13 de junho na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Entre as novidades da 20ª edição da feira, realizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, AIBA, com apoio do Governo do Estado, está um aumento considerável do espaço de exposição, ampliando em 35% em relação ao ano anterior, o que significará a abertura de espaço para ao menos mais 200 expositores. Segundo os organizadores, foram investidos R$180 milhões no evento e mais de 530 expositores já estão confirmados, o que demonstra crescimento do setor na Bahia, mesmo com as crises internacionais. Minha gente, o projeto de lei apresentado na ALBA pelo deputado Alex da Piatã, do PSD, proíbe a nomeação para cargos em comissão de confiança e funções gratificadas no Estado de pessoas condenadas por violência contra a mulher. A vedação aplica-se também a quem esteja com medidas protetivas de urgência vigentes nos termos da Lei Maria da Penha. Pela proposição, a nomeação dependerá da apresentação de certidão de antecedentes criminais atualizada. Gente, profissionais interessados em atuar no fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação na Bahia já podem se candidatar ao novo processo seletivo da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A instituição lançou edital para contratação temporária de profissionais por meio do Regime Especial de Direito Administrativo, REDA, com oferta de 22 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, psicologia e jornalismo. A remuneração é de R$3.810,36, acrescidos de auxílio para uma jornada de 40 horas semanais. O contrato terá duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site seleção.ba.gov.br no período de 30 de abril a 7 de maio. Migrante, o secretário extraordinário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador Itaparica, Matheus Dias, realizou nesta última segunda-feira uma visita técnica ao estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, onde está instalada a principal base logística do empreendimento. O local funcionará como principal base logística do projeto, concentrando atividades estratégicas para o início das obras. Acompanhado por equipes técnicas da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador Itaparica e da concessionária responsável pelo projeto, o gestor percorreu a área do estaleiro, avaliando a infraestrutura existente e os pontos que passarão por intervenções. Com localização estratégica, o espaço abrigará estruturas como central de concreto, pátio de pré-moldados, unidade de produção de camisas metálicas para estacas, laboratório de materiais e áreas de apoio aos trabalhadores. Bem, gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje, 7 horas e 41 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o nosso giro pelo Congresso, trazendo as principais notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.com
vc.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 44 minutos. Vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, vamos começar pela Câmara dos Deputados. E projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves. Vamos ouvir.
Comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem inviabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas de origem animal por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval, obviamente, exige. E, além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta de autoria do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, também prevê multa de R$5.000 a R$1.000.000 para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. E, gente, continuando aqui no nosso giro pelo Congresso, ainda na Câmara dos Deputados, Mota cria grupo para debater projeto que criminaliza misoginia e diz que tema será tratado com prioridade. Vamos ouvir.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou um grupo de trabalho para discutir o projeto que criminaliza a misoginia. O GT será coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. A misoginia é o ódio ou aversão a mulheres. A proposta em discussão na Câmara já foi aprovada pelo Senado e equipara a misoginia ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. O texto prevê de 2 a 5 anos de prisão, visando combater discursos de ódio e discriminação baseada na crença da supremacia masculina. Em postagem nas redes sociais, o presidente Hugo Mota reforçou que esse tema, assim como outros de proteção às mulheres, será tratado com prioridade na Câmara.
Proteger as brasileiras é prioridade absoluta nesta casa. Por isso, faço questão de dar celeridade a todas as matérias que tratam da segurança das nossas mulheres. Avançamos com a autorização do uso de spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres e a obrigatoriedade do uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores. Também criminalizamos o vicaricídio. Com o projeto da misoginia, não será diferente.
Com a decisão, o presidente afirma que pretende promover um debate ampliado e técnico sobre o projeto que trata da misoginia, com menos burocracia e um prazo mais curto. O instrumento já foi usado anteriormente, por exemplo, na discussão sobre o chamado PL da adultização, aprovado em 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier, pelas informações. Gente, vamos agora para o Senado Federal, onde, após mais de 20 anos de negociações, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia inicia sua fase comercial provisória em 1º de maio, conectando um mercado de 718 milhões de pessoas. Vamos ouvir a matéria de Douglas Castilho.
Após mais de 2 décadas de tratativas que tiveram início oficial em 1999, o aguardado acordo entre o Mercosul e a União Europeia sairá do papel. A partir do dia 1º de maio, entra em vigor a fase comercial provisória do tratado, conectando mercados que, somados, englobam mais de 718 milhões de consumidores. Essa etapa inicial abrange estritamente o aspecto econômico, o resultado de uma tática de desmembramento do texto que dispensou a validação individual de cada nação europeia. Necessitando apenas do aval do Parlamento Europeu, a ideia da manobra foi acelerar a implementação de alguns pontos do acordo. O consultor legislativo do Senado, Tarciso Dalmaso, explicou como a redução tarifária irá ocorrer.
Há produtos que já de início, com a entrada em vigor, terão suas tarifas eliminadas. Para o consumidor brasileiro, nós sentiremos isso positivamente. Outros produtos terão uma desgravação tarifária ao longo dos anos. Depois de 5, 7, 10 anos, serão eliminadas essas tarifas. E alguns produtos mais sensíveis que terão cotas.
Para exemplificar como funcionarão as cotas, o acordo prevê que anualmente 99 mil toneladas de carne bovina terão tarifa reduzida para o bloco sul-americano. A partir desse volume, as tarifas voltam ao normal. Com a vertente comercial encaminhada, os próximos passos do tratado devem ser mais lentos. A aprovação definitiva do Acordo Geral, que engloba compromissos de governança ambiental e cooperação política, dependerá da ratificação individual de todos os 27 Estados-membros da União Europeia. Dalmaso falou sobre as intenções de integração.
Mas o acordo total, ele é mais ambicioso. Envolve questões ligadas ao meio ambiente, normas trabalhistas, investimentos, propriedade intelectual, enfim. E podemos chamar, e assim é intitulado, de parceria. É um acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia.
Essa etapa esbarra na oposição histórica de países como França e Irlanda, além de ainda estar sob análise de legalidade pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, um trâmite que pode se estender por cerca de 2 anos. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, o Congresso analisa veto ao projeto da dosimetria nesta quinta-feira. Vamos ouvir a reportagem de Érica Christian.
Na pauta do plenário desta terça-feira está o novo marco da inteligência, com regras para a coleta e processamento de informações usadas para impedir atentados terroristas ou atos de sabotagem no país. O projeto exige que as atividades de inteligência sejam feitas de forma legal e ética, assegura proteção para os chamados agentes secretos, define limites para o uso de técnicas sigilosas e define os casos que necessitam de autorização judicial. Outro destaque é a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, que vai dispor do nome do agressor, fotografia, impressões digitais, endereço e crimes cometidos. Segundo a relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, as informações serão compartilhadas entre os órgãos de segurança pública da União e dos estados. Ela esclareceu que o projeto não contraria o princípio da presunção de inocência.
A criação do Cadastro Nacional configura um instrumento legítimo da política pública de prevenção e repressão à violência de gênero. Ademais, o projeto observa parâmetros de proporcionalidade ao restringir o cadastro a condenações com trânsito julgado, evitando violação da presunção da inocência, resguardar o sigilo da vítima e limitar temporalmente a permanência dos dados, vincular ainda o cadastro a finalidades legítimas de segurança pública.
Ainda na pauta de terça-feira, a criação do Dia Nacional da Artesã e do Artesão e mudanças na lei da categoria, que incluem apoio do poder público e validade maior da carteirinha. Já na quarta-feira, o plenário deverá votar indicações de autoridades, entre elas a do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, está prevista uma sessão do Congresso Nacional para apreciação do veto da dosimetria, que vai reduzir as penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e facilitar a progressão de regime. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, alertou que o projeto vai beneficiar quem cometeu crimes hediondos, a exemplo de assassinato e feminicídio.
Isso tudo ocorre porque estão alterando a lei de execução penal. E as conquistas que a sociedade brasileira teve com penas mais duras no PL antifacção vão ser todas derrubadas com a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Em nome de liberar aqueles que cometeram os crimes do 8 de janeiro, eles vão facilitar a vida de feminicidas, de chefes de organização criminosa e de homicidas. Isso é um preço que vale a pena pagar?
Os defensores da revisão da dosimetria, como o relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, declararam que o projeto vai corrigir o que chamaram de distorções nas condenações pelos atos de 8 de janeiro. Eles argumentam que os ministros do Supremo Tribunal Federal aplicaram punição igual para quem apenas participou das manifestações e para quem as organizou. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Muito obrigado, Érica Christian, pelas informações e pelos esclarecimentos. Outra pauta importantíssima que será tratada essa semana no Senado Federal será a sabatina de Jorge Messias, que é o advogado da União, e criminalização de fake news sobre vacinas são destaques na pauta das comissões. Vamos ouvir.
Na terça, a Comissão de Infraestrutura poderá votar projeto que autoriza a intervenção do governo no preço dos combustíveis em caso de insuficiência no mercado interno. Já a de Educação analisa, entre outras propostas, a criação da Universidade Federal do Xingu. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir em audiência pública a criminalização das fake news sobre vacinas, projeto que poderá ser votado no colegiado na quarta-feira. O relatório da senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, é favorável à proposta do colega de partido, o senador Jorge Cajuru, de Goiás.
Espero, sinceramente, que com a aprovação do projeto, o Brasil retome o patamar de anos anteriores em que as campanhas de vacinação eram plenas de sucesso. Vacinas salvam vidas. Isso é que precisa ser divulgado.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar fontes de financiamento para o zoneamento ecológico-econômico, voltado para o desenvolvimento financeiro e sustentável das cidades. Também está na pauta o projeto do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores.
Por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidado da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia. Isso é um passo para a tecnologia.
Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O currículo do indicado e o relatório do senador Everton do PDT do Maranhão favorável à indicação foram apresentados à CCJ na última semana.
Todos reconhecemos ser decisivo o papel da Suprema Corte na democracia brasileira. Entendemos que as senhoras e senhores senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor doutor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ainda na quarta, a Comissão de Direitos Humanos analisa projeto que valoriza cursos de combate à violência contra a mulher, atribuindo pontuação na fase de avaliação de títulos dos concursos públicos. E a Comissão de Agricultura poderá votar a priorização das trabalhadoras rurais nos processos de titulação de terras. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
Muito obrigado, Marcela Diniz. Nelson Ultraje, minha gente, propõe tornar representante dos Estados Unidos persona non grata no Brasil. Vamos ouvir a reportagem de Patrícia Oliveira.
O enviado especial para assuntos globais dos Estados Unidos, Paolo Zampoli, pode ser declarado persona non grata no Brasil. A proposta é do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Ultraje, do PSD de Mato Grosso do Sul. Em entrevista a uma emissora de TV italiana, Paolo Zampoli disse que as mulheres do Brasil são prostitutas, uma raça maldita e programadas para arrumar confusão. O senador também pretende solicitar uma retratação pública, com um pedido formal de desculpas do diplomata pelas declarações ofensivas que ele fez sobre as brasileiras.
Inaceitável essa situação. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios, inaceitável sob qualquer aspecto. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar.
Paolo Zampoli é conselheiro do presidente Donald Trump. Cidadão americano, nascido na Itália, se consolidou como um empresário de sucesso nos Estados Unidos, onde foi dono de uma boate em Manhattan e de uma agência internacional de modelos. Ele foi casado por 20 anos com a ex-modelo brasileira Amanda Húngaro, com quem tem um filho. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, 8 horas em ponto, o nosso Bom Dia Cidade chega ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos que estão aqui na sintonia da Rádio Câmara. Fique agora com a programação da Rádio Câmara, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por...
Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. São 8 horas em ponto em Brasília. Começa agora o painel eletrônico, o seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Confira as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E confira também os destaques desta edição. O Congresso Nacional se reúne na quinta-feira e pode decidir sobre veto de Lula ao projeto da dosimetria. Secretaria da Mulher promove seminário sobre os 30 anos da Lei de Cotas. Comissão debate casos de exclusão de candidatos com deficiência em concursos públicos. Mande suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61-999-789080. Agora são 8 horas e 1 minuto. Bom, o endividamento das famílias brasileiras está no centro do debate político nacional. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias estão com algum tipo de dívida. E a Serasa aponta que 81 milhões de CPFs estão negativados. As causas são muito complexas, mas há um fator mais recente e ainda pouco discutido que começa a entrar nesse debate. Os chamados dark patterns, ou padrões obscuros, técnica de design digital presente em aplicativos financeiros técnica que pode influenciar o consumidor a tomar decisões que não são necessariamente do seu interesse. Para conversar sobre isso, aqui no Papo de Futuro, nós vamos falar com o titular da coluna, o consultor legislativo, Davi Carneiro. Davi, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Mauro. Prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Vamos começar pelo básico, Davi. Por que que esse tema... as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, sobre esses padrões obscuros, e como eles aparecem especificamente nos aplicativos, como é que a gente identifica?